Agenda do Senado.
Quais são os destaques da agenda do Senado nesta semana? Vamos conversar agora com Gilberto Guerzoni, que é consultor legislativo aqui do Senado. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, quais são os destaques dessa semana aqui no Senado?
Pois é, essa semana a gente deve ter aí uma expectativa, primeiro, em relação à votação da PEC dos militares, né? Essa PEC tramitou aí no ano passado, foi objeto de muita polêmica e é uma discussão grande em torno da matéria. Ela restringe a possibilidade de militares das Forças Armadas, né? Ela não se aplica às polícias militares e aos bombeiros militares, que os militares das Forças Armadas possam se candidatar, né? Hoje, o militar das Forças Armadas, se ele tem mais de 10 anos e foi eleito, ele passa para a inatividade, ou seja, recebe uma aposentadoria proporcionalmente. Se ele não foi eleito, também tiver mais de 10 anos, ele volta à força, caso não seja eleito. Mas essa PEC cria uma restrição bem maior e ela prevê que o militar das Forças Armadas irá para a reserva automaticamente no registro da candidatura, caso tenha condições de ir para a reserva, né? A legislação que foi alterada recentemente, ela exige 35 anos de serviço do militar para ir para a reserva. Então, nós teríamos a situação que o militar das Forças Armadas com menos de 35 anos de serviço, caso se candidate, né, caso tenha sua candidatura registrada, ele automaticamente tem que sair da força, ou seja, é uma restrição bem maior, e esse é um tema que tem gerado alguma polêmica. Não está prevista ainda a votação dessa matéria, mas é possível que ela entre na pauta do plenário. O plenário tem outras matérias pautadas, né? Inclusive um projeto que já tramitou também bastante tempo no ano passado, aliás, ele tramita bastante tempo no Congresso, que é o que regulamenta os jogos, né? É um tema sempre polêmico, ele liberaria algumas hipóteses de jogos, mas essa PEC ainda não está no plenário, mas há uma expectativa sobre a votação dessa PEC. A gente tem também uma outra PEC que está na Comissão de Constituição e Justiça, que também tem sido objeto de muita polêmica, que é a que trata da criminalização da posse de drogas, né? Isso aí é uma disputa que tem ocorrido aí entre os poderes legislativo e judiciário, né? Já foi aí objeto de várias rusgas entre os dois poderes. O Supremo Tribunal Federal está votando uma ação que descriminalizaria a posse de drogas, né? Semana passada, essa votação até caminhou no Supremo, foi suspensa por um pedido de vista do ministro Toffoli. Havia 5 votos já no Supremo pela descriminalização e várias vozes no Congresso Nacional, né, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco já se manifestou sobre isso várias vezes, entendem que essa decisão, né, a decisão de criminalizar ou não a posse de drogas, é uma atribuição do Poder Legislativo, né, que não caberia ao Poder Judiciário, né, ao Supremo Tribunal Federal, tomar uma decisão dessa, já que a lei atualmente prevê essa criminalização, né, ainda que de forma bem, bem suave, né, as penas são bastante baixas, né, são algumas penas de multa, de prestação de serviço à comunidade, mas que a decisão sobre criminalizar ou não seria uma atribuição do Poder Legislativo. E isso tem gerado uma discussão grande entre os dois poderes, né? A gente assistiu aí no ano passado vários episódios em que a gente teve alguns conflitos aí entre os dois poderes, né? A tensão subiu algumas vezes. Nós temos uma PEC que trata de mandatos no Supremo Tribunal Federal, Temos uma PEC que já foi aprovada no Senado, que trata de vedar decisões monocráticas de ministro supremo em algumas situações. Então, esse é mais um capítulo desse tema, né, que é um tema institucional bastante complexo e bastante significativo, que é aí a relação entre os poderes. Essa PEC está na Comissão de Constituição e Justiça ainda, né, está pautada na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira. Há uma expectativa se ela será votada e se irá para o plenário. Né? A gente tem a possibilidade, né, isso tem sido relativamente comum, que quando há um acordo sobre a votação de matérias, às vezes mesmo não pautadas no plenário, se aprova um calendário especial, no caso de proposta de emenda à Constituição, e a matéria vai para o plenário. Então há uma expectativa da votação dessas duas PECs no plenário, que elas não estão pautadas ainda, mas o mundo político tem discutido esses temas. Além dessas questões do plenário, a gente tem ainda a expectativa da apresentação do relatório da reforma política pelo senador Marcelo Castro, né? Havia uma expectativa dessa apresentação acontecer na semana passada. Na semana atrasada, o senador discutiu com os líderes, no colégio de líderes, a proposta. Né? Havia a expectativa dele apresentar o relatório na semana passada, e isso acabou não ocorrendo. Né? O senador deve ainda estar fazendo as negociações, né? Tentando arredondar as propostas, que são temas bastante polêmicos. Né? A gente tem basicamente duas questões aí. Uma é o Código Eleitoral, que é um código enorme, que consolida toda a legislação eleitoral, e o outro é uma proposta de emenda à Constituição que procura acabar com a reeleição, levar a coincidência de todos os mandatos, né, desde vereador até presidente da República, seriam eleitos na mesma data, e para fazer esses ajustes ela ampliaria o mandato de todos para 5 anos. Então há uma expectativa se o senador Marcelo Castro vai conseguir encerrar as articulações políticas e apresentar o seu relatório dessas duas matérias.
Maravilha, então está aí uma semana com muitas negociações e matérias aí polêmicas na pauta. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você, boa semana.
Tá, igualmente obrigado, Adriano.